Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a sindemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Você com certeza não faz ideia de quantas vezes já ouviu a palavra pandemia desde que ela foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. Mas aqui no Corona Fatos, a gente fez as contas de quantas vezes nós já falamos essa palavra em 31 episódios. Foram 214 vezes, ou 215, se levarmos em conta que agora há pouco eu falei de novo.
E para um grupo de cientistas, estamos esse tempo todo usando a palavra errada. Eles acham que não deveríamos tratar a atual crise sanitária como uma pandemia, porque, na verdade, ela se trataria de uma sindemia.
E é o que significa sindemia e as implicações dessa abordagem que vamos tratar nesse episódio.
Além disso, vamos esclarecer desinformações que circularam muito nas últimas semanas. Conteúdos com listas de cuidados supostamente feitas por profissionais de saúde para as pessoas seguirem em casa.
A gente explicou a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia no episódio sobre dados. Relembrando rapidamente, um surto é quando uma doença surge pontualmente com uma incidência acima do normal em um lugar específico. Uma epidemia é quando vários surtos ao mesmo tempo afetam uma região maior. E endemia é quando se tem uma doença que afeta constantemente um lugar.
Já a pandemia é quando se tem a mesma epidemia em vários países do mundo, como o que vivemos agora com a Covid. Mas então, o que seria uma sindemia?
Uma sindemia é quando se tem duas ou mais doenças que interagem nas pessoas e essa interação causa mais danos do que a simples soma delas. No caso da Covid-19, podemos pensar na interação dela com outros problemas de saúde que fazem com que as pessoas sejam de grupos de risco. A hipertensão, a diabetes, a obesidade e as doenças cardíacas são alguns desses problemas.
O termo sindemia vem da junção de duas palavras, sinergia e pandemia. Sinergia é uma palavra de origem grega que significa cooperação. É muito usada em ambientes empresariais, mas no caso da Covid, a cooperação é entre doenças contra as pessoas.
A palavra sindemia não foi criada há tanto tempo assim. O termo foi cunhado pelo antropólogo, médico norte-americano Merrill Singer, na década de 1990. E o conceito vai além de falar apenas da interação entre doenças.
O impacto da interação entre doenças em uma sindemia também é facilitado pelas condições sociais e ambientais. Ele também tem a ver com os determinantes sociais da saúde, ou seja, com as condições de vida das pessoas. A população mais pobre, com piores condições de acesso à água, saneamento ou a uma alimentação saudável, é mais vulnerável.
A interação das doenças com as questões sociais faz com que doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, e o diabetes, por exemplo, sejam mais do que apenas comorbidades. O conceito de sindemia surgiu nos Estados Unidos quando cientistas pesquisavam comunidades de baixa renda no país.
Eles descobriram que muitos usuários de drogas injetáveis naquelas comunidades sofriam com diversas outras doenças. E acompanhando essas pessoas, concluíram que a combinação das doenças amplificou o dano sofrido pelas pessoas.
No caso da Covid-19 aqui no Brasil, a gente tem dados que mostram que a interação do coronavírus com doenças pré-existentes provoca uma mortalidade maior nas classes sociais mais desfavorecidas. Problemas como diabetes, hipertensão não diagnosticada e obesidade são mais frequentes entre pessoas mais pobres. E o acesso aos meios para enfrentar esses problemas é mais difícil.
O uso do termo sindemia para abordar essas questões relativas à Covid veio à tona com a publicação de um editorial escrito pelo editor-chefe da revista científica The Lancet, Richard Horton. A Lancet é uma das revistas científicas de maior prestígio no mundo.
O texto foi publicado no fim de setembro e começou a repercutir em outubro. Nele, o cientista defende que é preciso enfrentar a Covid não apenas como uma pandemia, mas como uma sindemia. Isso significa fazer um enfrentamento do coronavírus buscando diminuir a transmissão, mas também atacando as outras doenças.
Segundo Horton, abordar a Covid significa abordar a hipertensão, a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas e o câncer. O editor da Lancet defende ainda que a solução contra o SARS-CoV-2 não vai ser apenas biomédica. Ele afirma que os governos deveriam elaborar políticas para reduzir as desigualdades sociais, porque só assim a sociedade estaria verdadeiramente protegida da Covid-19.
E outros cientistas concordam que para enfrentar os impactos do coronavírus é importante olhar para as condições sociais que tornam alguns grupos mais vulneráveis. Aqui no Brasil podemos citar como exemplo as pessoas vivendo em favelas e periferias, as populações indígenas e quilombolas.
Mas essa questão não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, uma pessoa negra tem o dobro de chance de morrer de Covid-19, segundo o Centro de Controle de Doenças, o CDC. Em diversos países do mundo, tem se verificado que o impacto do vírus é maior nos lugares com rendas mais baixas.
E já que estamos falando sobre os impactos da Covid-19, vale mencionar que, chamando de sindemia ou de pandemia, o fato é que ela não acabou.
Estamos em um momento de repique da pandemia no Brasil, ou seja, de um novo aumento do número de casos e mortes em diversos estados. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a pior é mais clara no Sul e no Sudeste. Mas a região Centro-Oeste também registra uma elevação nos números da epidemia. E o Norte e o Nordeste são menos afetados neste momento, mas também veem a situação piorar.
A maioria dos especialistas prefere não falar em segunda onda, principalmente porque não chegamos a sair da primeira. Mas os dados referentes a esse repique apontam para novas altas, com hospitais lotados em muitas cidades e estados voltando etapas nos planos de flexibilização. O momento é de atenção.
Enquanto gravamos esse episódio, o Rio de Janeiro, por exemplo, estava com 91% dos leitos de UTI destinados à Covid-19 da rede municipal de saúde ocupados. Na rede estadual, a ocupação estava em 80%, e a rede particular estava quase lotada. A ocupação das UTIs para Covid estava em quase 100%. Já em São Paulo, a rede particular tem uma taxa de 84% da ocupação dos leitos de UTI para Covid. No SUS, esse percentual também está na faixa dos 80%.
No Rio, especialistas da UFRJ chegaram a divulgar uma nota pedindo medidas urgentes para o combate ao coronavírus. Entre elas, a suspensão de eventos, o aumento da capacidade do transporte público, uma fiscalização mais rígida de bares e restaurantes e o fechamento das praias.
Já o governo do estado afirmou que vai iniciar um programa de testagem em massa da população. E anunciou que vai abrir os 3 primeiros locais de testagem, 2 deles na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e 1 em Volta Redonda, no sul fluminense.
O boletim observatório Fiocruz Covid-19 aponta a alta no número de casos e mortes pela doença em alguns estados e municípios. E o boletim Infogripe da Fiocruz, que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave, mostrou aumento em 10 capitais.
Como a gente comentou em outro episódio, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave ajuda a indicar o aumento de casos de Covid. Um dos problemas causados pela doença é justamente uma síndrome respiratória aguda, ou seja, um tipo de pneumonia.
Por causa desse repique, São Paulo voltou da fase verde da flexibilização para a fase amarela, com mais restrições. No Rio Grande do Sul, o governo também anunciou novas medidas. Entre elas, suspendeu as festas e eventos de fim de ano promovidos por prefeituras, empresas e condomínios. Já o Paraná decretou toque de recolher. E é importante que você fique informado sobre quais as medidas estão sendo adotadas na sua cidade.
Tudo isso mostra claramente que a pandemia ainda não acabou. Como dizem, a gente pode ter cansado do vírus, mas infelizmente ele não cansou da gente. Mesmo os mais jovens, que têm menos risco de agravar, podem pegar a doença e passar para pessoas mais vulneráveis, ou ainda ser um dos casos graves entre pessoas mais novas.
E por isso é importante manter e reforçar os cuidados. Não aglomerar, usar máscara, lavar as mãos com frequência. Tudo o que a gente vive dizendo aqui.
Porque a gente já viu que a pandemia continua, que se encaixa também no conceito de sindemia e que o risco da Covid-19 para milhões de vidas, especialmente para os mais vulneráveis, é...
Corona Fato.
E vamos então às supostas listas de conselhos de profissionais de saúde e hospitais para enfrentar a Covid-19 que tem circulado na internet, especialmente no WhatsApp.
Uma delas é uma mensagem longa que diz ter sido escrita por profissionais de saúde. A outra é uma lista de cuidados supostamente preventivos que seriam tomados nos hospitais.
Essa última está contida na primeira. A lista que referencia hospitais traz apenas conselhos sobre vitaminas, alimentos, sintomas e cuidados. Já a lista que diz ter sido escrita por profissionais de saúde vai mais longe. Além do conteúdo sobre vitaminas, alimentos e sintomas, a mensagem ignora que as pessoas não devem se automedicar e apresenta até sugestões de remédios.
Entre os cuidados, a mensagem sugere que as pessoas tomem vitamina C, vitamina E, comam ovo todo dia, durmam 8 horas por noite, entre outros. São atitudes que não são prejudiciais à saúde. A maioria é até benéfica, mas elas não são medidas preventivas contra o coronavírus.
A mensagem também diz para comer alimentos alcalinos, porque isso ajudaria a eliminar o vírus, o que também é falso. A gente, inclusive, já desmentiu fake news sobre esse assunto aqui no programa, no episódio sobre imunidade.
Como lembra o Ministério da Saúde, até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. E ainda não há nenhum remédio com eficácia comprovada contra a Covid.
As mensagens também listam uma série de sintomas da Covid-19. Apesar deles serem sintomas que podem mesmo ser da doença, vale reforçar que é importante fazer o teste para confirmar.
Ou ter o diagnóstico com a avaliação clínica de um médico. É fundamental se consultar com um profissional de saúde para que ele possa dar as orientações para cada caso.
O texto detalha fases da doença como se a Covid-19 ocorresse da mesma forma em todos os pacientes, que não é o que acontece. E a mensagem incentiva as pessoas a não procurar ajuda médica, falando que procurar um hospital seria se arriscar.
O que as pessoas devem fazer é justamente o contrário. Não é para sair correndo para um hospital, mas é para buscar orientação de profissionais de saúde assim que perceber os primeiros sintomas. Esse profissional pode ser o seu médico ou estar nos serviços de saúde, como postos, UPAs e hospitais.
Mas o que a mensagem faz de mais prejudicial é listar uma série de remédios e orientar as pessoas a tomá-los. Entre eles, um antibiótico que só pode ser comprado com prescrição médica.
O texto também é enganoso ao falar em velocidade de cura, dependendo do remédio usado. Ainda não se tem nenhum medicamento que comprovadamente cure a Covid-19. É importante reforçar ainda que cada um deve seguir a orientação do seu médico, que tem liberdade para prescrever. Ninguém deve se automedicar, é perigoso, especialmente seguindo mensagens de WhatsApp.
Além disso, a mensagem tem outros marcadores comuns em fake news, erros de português e o pedido para que as pessoas compartilhem o conteúdo. Como a gente já cansou de ver, mensagens desse tipo são...
Corona Fake. Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde, às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às 15h.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal, na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair... use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. E lembrando que grupo de WhatsApp não é consultório médico.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até semana que vem.
Obrigada e até a próxima.